Palavras de Ouro. Os textos que os meninos e meninas de meados do século passado liam ao chegarem ao terceiro ano do liceu, com idades aproximadas dos 12, 13 anos, preenchem o programa de hoje. Entre essas leituras estava algum Essa de Queiroz. Deste mestre da literatura portuguesa, estavam disponíveis apenas três contos: O Suave Milagre, A Aia e A Morte de São Cristóvão. Assim, o programa de hoje é dedicado aos que, com mais de 50 anos, vão recordar um conto obrigatoriamente lido nas aulas de português. Por volta dos anos 50, para menos talvez, a Livraria Didática editava um livro com o título Contos Escolhidos de Autores Portugueses, onde se incluíam textos de Alexandre Colano, Rebelo da Silva, Pedro Ivo, Essa de Queiroz, Dom João da Câmara, Marcelino Mesquita, Trindade Coelho, Júlio Brandão e Campos Monteiro. A obra tinha um prefácio onde se indicavam as razões para tal edição. Vale a pena recordar algumas das palavras desse prefácio. Rezava assim: o atual programa de português do terceiro ano liceal determina que os alunos leiam, além de pequenos trechos em prosa e verso da seleta adotada, as seguintes obras: A Morgadinha dos Canaviais, de Júlio Diniz, algumas das lendas e narrativas de Alexandre Colano e Contos Escolhidos. O cumprimento da última rubrica do programa, Leitura de Contos Escolhidos, oferece algumas dificuldades por falta de edições escolares apropriadas. Não há, na verdade, coleções de contos portugueses destinados à iniciação literária dos nossos rapazes de 12, 13 anos de idade. E as próprias edições individuais, que também não abundam no mercado, mal podem satisfazer, por seu turno, aquela finalidade, se atendermos, entre outros fatores, à preocupação moral que deve presidir a todo o ensino. Como muito bem acentua o legislador, ela exige que se ponham de parte ou sofram os cortes convenientes todos os textos suscetíveis de desenvolver nos alunos tendências impróprias das suas idades, provocar emoções mórbidas ou prejudicar de qualquer modo a boa formação moral. Palavras extraordinárias para hoje, mas um pormenor é realmente inacreditável, mesmo para esse tempo. A certa altura, como certamente alguns ouvintes repararam, escreve-se, e eu repito, não há, na verdade, coleção de contos portugueses destinados à iniciação literária dos nossos rapazes de 12, 13 anos de idade. Por aqui se pode concluir que as raparigas não mereciam ser iniciadas literariamente. Da obra que estamos a recordar faziam parte contos, entre outros inesquecíveis, A Dama de Pé de Cabra, de Alexandre Colano, Uma Corrida de Touros em Salvaterra, de Rebelo da Silva, e Suave Milagre, de Essa de Queiroz. Vamos recordar de Essa de Queiroz o famoso conto A Morte de São Cristóvão. Espero que os meus ouvintes não vejam nesta leitura qualquer intenção de divulgação religiosa, mas apenas recordar o português cristalino do nosso grande escritor, assim como o tipo de leitura que as autoridades de então propunham a um jovem de 12, 13 anos. Ah, e às jovens também, dado que a referência apenas aos rapazes, naquele tempo, incluía toda a gente. Só mais tarde se passou a indicar os dois sexos em situações semelhantes. Ouçamos de Essa de Queiroz, A Morte de São Cristóvão.
Ora, uma noite de grande inverno, em que ventava, nevava, e o rio muito cheio mugia furiosamente. Cristóvão, já muito velho, trôpego, com feridas nas pernas, dormia no seu chão molhado, quando fora, na noite agreste, uma voz pequenina e dorida gritou: Cristóvão, Cristóvão! Com um gemido, logo se ergueu aquele bom gigante. Abriu o loquete da sua choça e viu diante de si uma criancinha, pisando descalça a relva, com os cabelos a esvoaçar no vento e na chuva, e apertando sobre o peito, com as mãozinhas, a camisa muito branca que a cobria. Espantado, com lágrimas, Cristóvão abriu os braços. Oh, meu menino, quem te trouxe? E tremendo toda no frio e na neve, a criancinha murmurou: Cristóvão, Cristóvão, estou sozinho e perdido, e por quem és te peço que me leves à casa do meu pai. Já Cristóvão arrancava dos ombros a pele em que se agasalhava e envolvia nela o corpinho tenro que tremia. Oh, meu menino, onde é a casa do teu pai? A criancinha estendeu o braço para o outro lado, onde os montes negros se erguiam, e murmurou muito baixo: Além, para além, muito longe. Mas o espanto tomava Cristóvão, porque debaixo da pele negra de cabra, de novo a camisinha da criança aparecia rebrilhando na noite negra, toda branca de linho. Muito humilde, baixando para ele a face, o bom gigante disse, muito humilde: Oh, meu menino, vem que te levo ao colo. A criança estendeu os braços pequenos. Cristóvão, com cuidado e docemente, a foi pondo ao ombro. Mas, bruscamente, os seus joelhos vergaram, tocaram a rocha sob o imenso peso que o esmagava. Ah, quanto pesava o menino! Com custo se firmou nas suas velhas pernas doridas. Desceu arrimada ao seu bastão. O caminho escorregadio, mergulhou na água os pés, e logo a corrente mugiu furiosamente em redor, atirando a espuma até aos pés da criança. Arquejando, Cristóvão rompeu a água. O vento imenso se levava e atirava-lhe sobre os olhos, que a umidade embaciava, os seus longos cabelos grisalhos. Ele disse: Ah, meu menino, meu menino! A cada passo sentia que o leito limoso do rio lhe fugia sobre os pés. Todo ele tremia firmado no bordão, e a água, toda branca de espuma, empurrava-o furiosamente com um marulho medonho. Na densa escuridão nada distinguia, nem sabia onde estava a outra margem. Grossas pedras de granizo de repente caíram, e um menino arrepiado todo se aconchegava à sua face. Já a água temerosa lhe chegava ao peito, tropeçou numa rocha, e quando se susteve sentiu a água furiosa, gelada, correr-lhe a roçar-lhe as barbas. Arrojou o bordão e com as mãos ambas ergueu o menino ao ar. Mas mal o podia sustentar, grandes bagas lhe batiam na face. Arquejando, parava para respirar fora da água e bebia a espuma turva e amarga. Grossas traves que a corrente acarretava batiam do corpo. Os seus pés rasgavam-se em pedras agudas, e ele, num esforço enorme, os braços esticados ao alto e todos a tremer, sustentando o menino, arrojava o peito para a frente com gemidos que eram mais fortes que o vento. Duas vezes os seus joelhos fraquejaram. Ia cair sob a força da torrente. Duas vezes, com um esforço sobre-humano, se manteve firme, erguendo ao alto o menino. A água já lhe chegava pela barba e a espuma das vagas umedecia-lhe os olhos. E sempre arquejando, rompia, com as mãos a tremer todas do peso imenso do menino. Mas os seus pés encontraram uma rocha firme e a água desceu outra vez até ao peito. Na rocha resvaladiça, porém, os seus passos mal se podiam sustentar. E era por um esforço da alma que se empinava, arquejando, mas ia saindo do rio. A água já lhe descera à cintura e o fragor da torrente parecia abrandando e como remoto. Grandes pedras emergiam da água. Já apenas tinha mergulhados os pés, que ele sentia dilacerados. Um esforço mais e estava na outra margem, salvo, apertando contra o peito o menino. Mas naquele esforço supremo, toda a sua vida se fora. Não podia mais. E já se sentava exausto numa rocha, quando o menino lhe murmurou que não parasse, que marchasse ainda, o conduzisse à casa de seu pai. E Cristóvão, arquejando, começou a trepar o íngreme caminho da serra. Uma vaga claridade errava nos altos, e as rochas, os abetos, emergiam da treva densa que os afogara. Uma frialdade trespassava o ar e Cristóvão tiritava com o seu pobre saião de estremanha encharcado que ia pingando na terra mole. E mais baixo murmurava: "Ai, meu menino, meu menino." Cada vez mais escarpado entre rochas se empinava o caminho da serra. E Cristóvão, todo curvado, com os seus cabelos caídos sobre a face e pingando, arquejava a cada passo. Subiria ele jamais até à morada do menino? E uma grande dor batia-lhe no coração, no terror de cair sem força, e a criancinha ficar ali naquele ermo rude, entre as feras, sob a tormenta. A cada instante tinha de arrimar a mão a uma rocha, desfalecido, de se prender à ramagem de um abeto. E a claridade crescia. Já no alto dos montes ele via palidamente alvejar a neve. "Oh, meu menino, onde é a casa de teu pai?" "Mais longe, Cristóvão, mais longe." E aquele bom gigante, agasalhando os pés do menino na dobra da pele de cabra que o vento desmanchava, seguia com longos guedes no caminho infindável que mais se apertava entre rochas eriçadas de silvas enormes. Por fim, mal podia passar. As pontas das rochas rasgavam-lhe os braços. Os longos espinhos atravessados levavam-lhe a pele rude da face. E seguia. Já das feridas lhe pingava o sangue. E os olhos embaciados mal distinguiam o caminho, que parecia oscilar todo, como abalado num tremor de terra. Uma luz, no entanto, mais viva, cor-de-rosa, já se via por trás das linhas dos cerros. Mas Cristóvão parou sem poder mais. Com o menino agarrado nos braços, ficou encostado a uma pedra, arquejando. "Onde é a casa de teu pai?" "Mais longe, Cristóvão, mais longe." Então, o bom gigante fez um prodigioso esforço e a cada passo, meio desfalecido, os olhos turvos, a cada instante lançando a mão para se arrimar, tropeçando, com grossas gotas de suor que se misturavam com grossas gotas de sangue, rompeu a caminhar, sempre para cima, sempre para cima. Os seus pés iam ao acaso, no desfalecimento que o tomava. Uma grande frialdade invadia todos os seus membros. Já se sentia tão fraco como a criança que levava aos ombros. E parou, sem poder, no topo do monte. Era o fim. Um grande sol nascia, banhava toda a terra em luz. Cristóvão pousou o menino no chão e caiu ao lado, estendendo as mãos. Ia morrer. Mas sentiu as suas grossas mãos presas nas do menino e a terra faltou-lhe debaixo dos pés. Então, entreabriu os olhos e no esplendor incomparável reconheceu Jesus, Nosso Senhor, pequenino como quando nasceu no curral, que docemente, através da manhã clara, o ia levando para o céu.
Dois dedos de conversa. Como não sei se todos os visitantes do Estúdio Raposa ouvem os três grupos de programas, Palavras de Ouro, Lugar aos Outros e Histórias, vou repetir um texto que dediquei aos ouvintes do Lugar aos Outros. Aqui vai. A Inês Ramos é, desde alguns anos, uma preciosa colaboradora da Truca, onde se encarrega de duas das suas páginas, as Palavras de Ouro e a Agenda Cultural. A Inês é uma fervorosa admiradora de poesia e a sua divulgação, assim como a dos seus autores, é uma das suas grandes paixões. Acaba de lançar o seu blog, Uma Preciosidade de Divulgação da Poesia. Textos, opiniões, biografias, notícias, sons são a matéria-prima deste blog. É, na minha opinião, um dos melhores espaços de poesia que encontrei até hoje na internet. Não estou a exagerar. Dá pelo nome de Porosidade Etérea e encontra-se em porosidade-etérea.blogspot.com. Então, até à próxima semana. Palavras de Ouro.